Bom, já combinado com o secretário de Estado, vamos retomar os trabalhos, mesmo estando ainda aqui o senhor secretário de Estado, em razão da hora já adiantada. Vamos passar ao ponto 2 da ordem de trabalhos, aprovação da ata número 37. Não existe nenhuma inscrição relativamente ao teor desta ata. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 3, designação de autor para o parecer relativo à proposta de lei 16/13 da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Regime da responsabilidade financeira do Estado na prestação de cuidados de saúde aos utentes do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores pelo Serviço Nacional de Saúde e consagração do princípio da reciprocidade. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS indicar o relator. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Senhor Presidente, eu sou o deputado Domingos Pereira.
Obrigada. Passamos ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do relatório sobre petição 44/13, solicita que o IMI e o IUC sejam passíveis de cobrança na nota de liquidação do IRS. Senhor Deputado Paulino Ascensão, enquanto relator, quer fazer a apresentação do parecer.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Esta petição tem um único subscritor, Marco Paulo Viegas Araújo, e deu entrada a 19 de janeiro de 2016 e foi remetida a esta comissão pela Sua Excelência Presidente da Assembleia da República. Não foi publicada no Diário da Assembleia, por não ser obrigatório, e também não é obrigatório, nem foi efetuada a audição do peticionário único, e também não é obrigatório a apreciação em plenário. O objeto da petição visa, vem solicitar que seja concedida a opção aos contribuintes de o pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis e o Imposto Único de Circulação poderem ser incluídos na nota de liquidação do IRS. O peticionário considera útil que um tal acerto de contas entre a administração fiscal e os contribuintes relativo a estes três impostos, no momento específico do ano, tendo por base que a partir da maior parte dos contribuintes terão direito a reembolso do IRS e assim compensariam com as outras obrigações. Conforme a nota da admissibilidade elaborada pelos serviços, o objeto está especificado, estão preenchidos os requisitos formais para a tramitação, não existe pendente para apreciação nesta comissão ou outra petição com o mesmo objeto. Os prazos e formas de liquidação de cada imposto são definidos nos respectivos códigos, pelo que para atender a esta pretensão seria necessário alterá-los, nomeadamente o código do IMI, o código do IMT e o código do IRS. Foi ouvido o Ministério das Finanças e na informação prestada o Ministério esclarece que os impostos referenciados são de índole diversa, têm bases de incidência, formas de cálculo e prazos de pagamento substancialmente diferentes, pelo que a proposta apresentada exigiria uma profunda reforma da legislação fiscal, da prática administrativa e dos sistemas informáticos existentes, o que se afigura inviável, conclui o Ministério. Quanto à conclusão, a petição, atendendo ao empenho declarado no Ministro na questão da simplificação do sistema tributário, portanto, deverá ser dado conhecimento ao Ministério para ter em conta em médio prazo, quando entender pertinente ou viável proceder às alterações legislativas que são necessárias para que se implemente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela elaboração e pela apresentação do relatório. Não havendo nenhum pedido de intervenção, passamos à votação. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. O 5 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do relatório sobre a petição 519/12, que solicita a intervenção da Assembleia da República para a diminuição do IVA no pet food. Senhora Deputada Rubina Berardo.
Obrigada, Sra. Presidente. A petição número 519 solicita a redução para a taxa mínima do IVA aplicável sobre alimentos destinados a animais de companhia e deu entrada a 27 de maio de 2015 e transitou para a atual legislatura. Os peticionários solicitam a baixa do IVA de pet food em Portugal para a taxa mínima, presumo que seja os alimentos para animais de companhia. E ressalvam a importância dos animais de companhia, quer na dinâmica familiar, quer na comunidade. E para os subscritores, a redução do IVA beneficiaria os donos dos animais de companhia no seu cuidado diário e permitiria que as associações protetoras de animais ajudassem um maior número de animais também. Em conformidade com a respectiva lei do exercício do direito de petição, a petição foi publicada no Diário da Assembleia da República e... A 23 de junho de 2015, realizou-se uma audição dos peticionários. Nessa audição, o peticionário recordou os fundamentos da petição, considerando estar em debate uma questão sensível, e aqui queria sugerir uma alteração do artigo para do segundo parágrafo no capítulo 4 deste relatório, no sentido, talvez para clarificar um pouco aqui o sentido dos fundamentos da petição, para alterar para referindo que os alimentos para animais que integram a cadeia alimentar humana estão sujeitos à taxa reduzida do IVA, considerou esta diferença de tratamento fiscal, não faz sentido. Pois, para não confundir aqui a questão entre a alimentação dos animais domésticos e a alimentação humana, portanto, não chegamos ainda ao tão politicamente correto. E, de acordo com o peticionário, a redução da taxa de IVA aplicável aos alimentos para animais de estimação representaria diretamente uma diminuição da receita fiscal na ordem dos 10 milhões de euros. E a 24 de junho a Comissão de Orçamento solicitou ao Governo a informação sobre o teor da petição e que depois este pedido foi reiterado a 18 de novembro e obtivemos a resposta do Gabinete do Ministro da Agricultura a 15 de fevereiro, que informou que cumpria informar que a petição... E atendendo ao atual contexto de particular exigência em matéria de finanças públicas, não se afigura execuível proceder à alteração solicitada. E relativamente à parte do parecer, sugere-se assim que a petição seja remetida ao Sr. Presidente da Assembleia da República para agendamento da sua apreciação em plenário e que os peticionários também sejam informados do conteúdo do presente relatório. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo nenhum pedido de intervenção, vamos passar à votação. Quem vota a favor do relatório? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6 da ordem de trabalhos. Deliberação sobre a sede de discussão do projeto de resolução 225/13 do PSD, que recomenda ao Governo que dê orientações à administração tributária para interpretar os números 1 e 2 do artigo 9 do Código do IVA, no sentido de considerar isento do pagamento deste imposto os testes genéticos de paternidade. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Para dizer que pretendemos que ele seja discutido em sede de comissão, portanto, quando for oportuno o seu agendamento.
Muito bem, será oportunamente agendado. Quanto aos pontos 7 e 8 da ordem de trabalho, reportam a discussões de projetos de resolução apresentados pelo PCP, a intenção do PCP é que estes dois projetos sejam discutidos em plenário da Assembleia da República. Passamos ao ponto 9 da ordem de trabalhos, designação do autor para o parecer relativo ao documento de Portugal na UE 2015, cabe ao grupo parlamentar do PSD. Muito bem, muito obrigada. Passamos ao ponto 10 da ordem de trabalho, designação de autor para o parecer relativo ao projeto de lei número 160/13 do Bloco de Esquerda, combate o enriquecimento injustificado. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS designação de relator. Muito obrigada. Passamos ao ponto 11 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento do PS, audição do Sr. Presidente da Par Participadas, SGPS-SA, Bruno Castro Henriques, no seguimento do processo de venda do Banco IFIS à Pivô SGPS. Senhor Deputado João Paulo Correia, mesmo antes de lhe passar a palavra, informo as senhores deputados e os senhores deputados que já foram notificados o ex-ministro Miguel Relvas e a ex-secretária de Estado do Tesouro, precisamente na sequência do requerimento que foi aqui aprovado por unanimidade e apresentado pelo PS relativamente à audição. Tenho já a resposta da ex-secretária de Estado, doutora Isabel Castelo Branco, está disponível e, portanto, será brevemente agendada essa audição. Estou ainda a aguardar a resposta do ex-ministro Miguel Relvas, mas também foi recentemente que lhe remeti a notificação formal. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Senhor Presidente, este requerimento é muito taxativo, é para ouvir o Presidente para participar desta proposta de venda do Banco Efisa à Sociedade Pivô, SGPS, a condição em que participou o atual Presidente Bruno Castro Henriques no processo, na qualidade de Presidente do Banco Efisa, no nosso entender, pode violar o Estatuto de Estado Público e é nessa matéria, julgamos que é do interesse público ouvi-lo, colocar das questões que pretendemos colocar, e os outros grupos parlamentares igualmente, no sentido de apurarmos se está em causa ou não a violação clara do Estatuto de Estado Público. Este requerimento foi enviado para a Comissão na mesma altura em que também apresentamos um requerimento ao Banco de Portugal para sabermos se já foi emitido parecer sobre a lista, sobre os nomes que constam da lista de candidatos acionistas da sociedade Pivô SGPS, a sociedade que adquiriu o Banco Efisa, onde se encontra nessa lista o nome de Miguel Relvas. Como também já solicitamos também por requerimento a Bruno Castro Henriques, Presidente da Participadas, que nos informa se, no âmbito do processo de venda do Banco Efisa à Pivô SGPS, quais os processos judiciais que não transitaram na venda, quais os créditos que não transitaram na venda, quais os clientes que não transitaram na venda e quais os depósitos que não transitaram na venda. A informação que consideramos muito relevante, que acompanha também este requerimento que pretende ouvir o Presidente para participadas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, sobre esta temática, só dizer o seguinte. Nós acreditávamos que o relatório que foi distribuído da UTAM é suficientemente claro sobre este processo. E, aliás, responsabilidade dirigido por um ex-membro do governo do Partido Socialista, portanto, insuspeito de qualquer ligação ao PSD. Mas, no entanto, a nossa postura é de ouvir, se há dúvidas, que se ouçam as entidades, as pessoas, as personalidades, não temos nenhuma objeção e, portanto, votaremos este requerimento também. Lamentamos que o PS, noutras comissões, não tenha a mesma postura e que chumba audições sucessivas de também ex-membros do governo. Mas cada um fica com as suas posições. Muito obrigado.
Não registro nenhum pedido de intervenção. Senhor Deputado João Paulo.
Só relativamente à questão do relatório da UTAM, obviamente que recebemos o relatório antes da elaboração destes requerimentos e da leitura e da análise que fizemos, esse relatório, no nosso entender, não é suficientemente esclarecedor e suscitou-nos este tipo de iniciativas, quer as questões colocadas ao Banco de Portugal, quer as questões colocadas ao Presidente para participadas, quer este pedido de audição do Presidente para participadas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, na ausência do grupo parlamentar, de representação do grupo parlamentar do PCP. Passamos ao ponto 12 da ordem de trabalho, fixação da redação final do texto final do projeto de lei 86/13 do Bloco de Esquerda e do projeto de lei número 87/13 do PS e do projeto de lei 89/13 do PCP. Senhor Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, eu só tenho uma dúvida, eu não consigo. Porventura, lapso meu, falha, mas na página 7, No artigo 49, eu vejo a linha D tal e qual como estava proposta, e, portanto, não vejo qual é a alteração que é sugerida para dar pleno. Não sei, é a minha dúvida que eu gostava, se fosse possível, esclarecer. Quanto ao resto, são meras correções.
Exatamente.
Sr. Presidente, nada a opor. Só dizer que esta, de facto, quando nós temos o Orçamento de Estado, é das coisas que mais dificuldade há de leitura, são as reticências, porque obriga-nos sempre a ter ao lado a legislação, porque é uma prática que não foi deste Governo, é de sempre as benditas das reticências, pelos vistos, é para continuar termos reticências. Muito bem, pronto.
Muito obrigada. Não havendo mais pedidos de intervenção, passamos à votação. Quem vota favoravelmente à redação final destes três diplomas, foi aprovado por unanimidade. Passamos ao último ponto da ordem de trabalho, outros assuntos. Há alguma inscrição para este ponto? Não havendo, eu quero apenas informar os senhores deputados e os senhores deputados que a Ministra da Presidência no que diz, e da Modernização Administrativa, no que diz respeito à segunda audição regimental, terceira. Regimental, está bem. Do orçamento não é regimental. Relativamente. Muito bem. Relativamente à terceira audição, que estava prevista no calendário entre 2 a 6 de maio, pede uma alteração para o período entre 23 a 27 de maio. Se nenhum grupo parlamentar se opuser, irei comunicar que, sim, senhor, a alteração será feita e depois ajustamos a data. Quero relembrar aos senhores deputados e aos senhores... ainda não. Teremos na próxima semana três audições, a audição do senhor Ministro das Finanças, a audição do senhor Governador do Banco de Portugal e a audição do senhor Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução e, eventualmente, relativamente ao requerimento que foi aprovado na última reunião, também o Conselho de Finanças Públicas, mas estamos a aguardar ainda a fixação dessa data. Mais alguma questão? Muito obrigada, senhoras deputadas e senhores deputados.